Bom dia, graça e paz. E aí, preparado? Hoje é a nossa última pregação da série Preparados para a Volta de Jesus. E eu estou falando sobre como foi nos dias de Noé. E por ser a última mensagem, eu queria desafiar você a assistir as outras duas mensagens que estão gravadas. Se você já é inscrito no nosso canal do YouTube, você volta uma semana, você vai encontrar a pregação número 2. Voltando mais uma semana, no domingo pela manhã, você vai encontrar a primeira parte dessa série, como foi nos dias de Noé. Se você quer entender melhor, né, essa conclusão, eu desafio você a assistir essas duas ministrações anteriores, tá bom? Tá muito legal, você vai ter alguns desafios, algumas curiosidades que nós colocamos lá. E hoje, como é o último dia, não dá, infelizmente, para a gente colocar todas as curiosidades. Tem muito mais coisa, né? Mas aí eu desafio você a questionar o seu professor da Escola Bíblica Dominical. Olha aí a encrenca que eu estou arrumando para você, professor, a respeito das questões, né? Da Bíblia. Não é somente sobre os dias de Noé. Você tem que estudar a palavra de Deus, né? E lugar melhor para isso é na nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Tá bom? Então hoje é um tema um pouco diferente, porque nós falamos na primeira parte da mensagem dessa série, lá há 15 dias atrás, sobre temor e medo, né? Como é que estavam a tripulação da arca, o que eles estavam pensando, o que eles estavam sentindo. E a gente pôde então falar um pouquinho sobre essa diferença de temer a Deus e ter medo de Deus, né? Na segunda parte a gente viu que quando eles entram na arca, a porta se fecha por fora, Deus fecha a porta da arca, então eles ficam flutuando sem proa, sem popa, sem leme, sem âncora, Deus conduzindo a arca durante o período que eles ficaram lá dentro. E o tema de hoje é um tema meio controverso aquilo que nós estamos pregando, porque nós utilizamos o texto de Jesus Cristo falando como foi nos dias de Noé, né? Eles compravam, vendiam, davam em casamento, né? Nos dias de Ló, aliás, compravam e vendiam. Eles se davam em casamento, comiam, bebiam, dormiam nos dias de Noé, até o dia em que eles entraram na arca. E na sequência, né, como foi nos dias de Ló, eles compravam, vendiam, também tinham suas atividades curriculares, né, normais e seculares, né, normais. Eles também receberam uma palavra de Jesus bastante forte, assim, dizendo assim: saíram de Sodoma. Então a palavra que Jesus está trazendo para a gente nessa série é: sai de Sodoma e entra na arca. E aí vem o pastor Paulo hoje, na última mensagem, para falar: saia da arca. É meio controverso, não é? Mas você vai entender melhor. Fique com a gente, compartilhe esse link dessa mensagem. Eu sei que tem abençoado muitas vidas. Quero saudar os irmãos aí da Cristolândia que nos assistem ao vivo, né? Os irmãos que estão trabalhando lá em Guarajuba, da Cristolândia, hoje. A obra não para não, meu irmão. Deus abençoe vocês, muito obrigado, viu? E você também que está aí em outro lugar, nas nossas congregações, no sertão, você que está em outro estado, em outro país, se sinta confortável em compartilhar isso. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, quando você acessa o link, vai aparecer assim uma palavra: inscrever-se. É só você clicar ali, você já está inscrito. E aí depois você vai no sininho, clica no sininho e tem uma opção lá de você receber, né, as mensagens de aviso que o culto vai começar, com meia hora antes, uma hora antes. Fica conosco, vem com a gente. Tem sido bênção ter você e tem sido bênção alcançar mais pessoas com essas palavras, com essas mensagens bíblicas, tá bom? Vamos orar para que Deus possa conduzir essa arca, essa viagem, nessa manhã de domingo. Pai, nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor nos trouxe até aqui. E nós queremos, Deus, que da mesma forma que nós fomos abençoados, como recebemos do Senhor, do Teu Espírito Santo, esta palavra, ela também possa chegar a muitos corações, de forma esclarecedora, possa gerar reflexão, mudança, numa perspectiva de que Jesus está voltando e nós temos que estar preparados. E é por isso que eu peço, seja generoso conosco, ó Espírito Santo de Deus, fala com cada um agora nesta manhã de forma muito especial, que a gente possa ter bênçãos dos céus nessa manhã. Abra janelas, derrama esse pão espiritual sobre nós, para que a gente possa se encher. Nós queremos nos encher da tua unção, do teu Santo Espírito, para ganhar força, para a gente continuar lutando e vivendo no mundo que nós estamos vivendo hoje. Até aquele dia em que o Senhor prometeu e chamou de dia da vitória, o dia em que virá o meu e o nosso Senhor Jesus Cristo e vai enxugar, sim, dos nossos olhos toda lágrima. E é no nome dele, Jesus, Yeshua, que nós oramos agora, nesse momento, nessa manhã. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, como de praxe, né? As nossas curiosidades. E hoje eu quero falar sobre uma curiosidade. Eu coloquei aí na tela para você, tá bom? É uma lista grande, mas tem gente que gosta disso, porque você, ao invés de você ficar anotando no caderninho, teve uma irmã que me ligou essa semana, disse, pastor, é muito versículo para anotar no caderno. Eu falei, mas minha irmã, está tudo lá, é só você voltar o vídeo e assistir, pausar lá, os versículos, as referências estão todas lá. Então, está aí para você. Então, quanto tempo, quantos dias, né? A família de Noé, 8 pessoas e mais os animais ficaram dentro da arca, ok? Então, está aí um resumão, você pode acompanhar na sua Bíblia, tá bom? Aí em Gênesis 7, 10, né? 7 dias, desde que eles entraram na arca até o início da chuva. Então, antes de começar o dilúvio, eles se recolheram 7 dias antes, nós já falamos aqui sobre isso. Aí em Gênesis 7, 12, caiu Toró, né? 40 dias e 40 noites, né? De chuva como nunca tinha acontecido na terra. Em Gênesis 8, versículo 3 e 4, né, você vai ver aí que se passaram 150 dias, desde o início da chuva até as águas começarem a baixar e a arca pousar ali no monte, ok? Lá em Gênesis 8, versículo 5, passaram-se 224 dias, né? Do início lá de Gênesis 7, 10 e 11, até os topos das montanhas começarem a aparecer. Em Gênesis 8, 6 e 7, mais 40 dias, tá? Quando surgiram os topos das montanhas, os cumes das montanhas, Noé solta um corvo, ok? Gênesis 8, aí você leia de 6 a 10 novamente, que você vai ver que Noé, então, solta uma pomba. Ele esperou ainda outros 7 dias, dando referência aos 7 dias que estavam por vir, que são quando ele solta a segunda pomba, no mesmo versículo, no mesmo texto aí. Gênesis 8, 12, mais 7 dias, quando ele solta pela última vez a pomba, que essa daí não volta mais, né? Fica por lá mesmo. E Gênesis 8, 13, passaram-se então, fazendo o cálculo aí com o calendário lunar da época, né, desde o início até Noé remover a cobertura da arca, 314 dias. E por fim, né, em Gênesis 8, 14, passaram-se então 371 dias, desde o início, lá de Gênesis 7, 10 e 11, até o momento em que a terra estava completamente seca e que Noé, então, resolve sair da arca, ok? Então vejam, 371 dias. Ok? Pelo calendário da época, lunar, que é o calendário utilizado, dava 370 dias. Nós colocamos um dia a mais, que foi um dia necessário para que todos os animais aí pudessem sair e eles tirarem as suas coisas que estavam lá dentro. Então, 371 dias. Ou seja, um ano e mais 5 dias. É muito ou é pouco você ficar dentro de uma arca, fechado, sem janelas, sem janelas? Aquelas ilustrações que você vê, principalmente em desenhos infantis, que a arca cheia de janelinha dos lados, esqueça, a arca não tinha janela. A arca tinha uma abertura de um côvado, aproximadamente 45 centímetros, em todo o redor, lá no último patamar, no último andar, andar de cima, para entrar ventilação, oxigênio, para eles respirarem. Mas o tempo todo, na escuridão e viajando, sem rumo, sem leme, Deus no comando o tempo todo ali, tá bom? Considerando então essa movimentação de 371 dias dentro da arca, então o tema da mensagem de hoje é esse tema aí, né? Então disse Deus a Noé: saiam da arca, saiam da arca. Onde é que está escrito isso, pastor? Está escrito em Gênesis 8, ok? A partir do versículo 15 até o versículo 19. Está aí na sua tela, você pode ler. Então disse Deus a Noé: saia da arca, você, sua mulher, seus filhos, as mulheres dos seus filhos, faça que saiam também todos os animais que estão com você. Então Noé saiu da arca com sua mulher, seus filhos e as mulheres deles, e com todos os animais. Fiz uns cortes para poder caber melhor, mas você pode ler na íntegra o texto aí. Entendendo e lendo melhor esse texto, fica fácil a gente compreender uma coisa, né? Que foi preciso Deus ordenar, porque a arca já estava parada, as águas já tinham baixado, a arca repousou em cima, lá no Monte Ararat, as águas já tinham cedido, já tinha terra em volta, já dava para sair da arca, mas Deus precisou mandar uma ordem e dizer o seguinte: Noé, sai da arca, saiam da arca, você, sua mulher, seus filhos. Então, eu quero gastar um tempinho, ou ganhar um tempinho a respeito desse assunto aqui com você. Noé passou por uma adversidade incomparável, incomparável. Entenda você essa adversidade como um período de aflição, falta de clareza, indefinição, isolamento, escuridão, medo, que já falamos sobre isso, ansiedade. Mas o principal de tudo é que Noé estava dentro dessa arca porque ele tinha temor ao Senhor. Geralmente as adversidades, elas constituem de fatos difíceis, né? Quando vem uma adversidade na sua vida, na sua família, no seu trabalho, você pensa em adversidade, coisas difíceis, e são imprevisíveis, são inevitáveis, elas simplesmente vêm e aparecem. Elas vêm como um apagão de energia, né? De repente escurece tudo, e você não consegue enxergar, e você perde o chão. Veja que nós vamos tratar de alguns assuntos aqui que marcaram essas adversidades, essa aflição de Noé durante esse período que ele ficou aí dentro da arca, né? Eu coloquei alguns versículos aqui e eu quero que você acompanhe comigo. Eu vou passar um pouquinho rápido, vou acelerar um pouquinho para a gente ter acesso a esse conteúdo e que fique gravado aí para você, tá bom? Em Gênesis 6, no versículo 13, a gente vê uma questão de juízo de Deus, né? Olha só, então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que farei perecer juntamente com toda a terra. Falamos já sobre isso, que Noé não pregou arrependimento. O tempo em que ele estava pregando para que as pessoas pudessem entrar na arca, ele estava pregando juízo. Ele não estava falando, arrependam-se dos seus pecados para que vocês possam ser salvos. A pregação de Noé estava dizendo assim, olha, aceitem o convite de Deus, entrem na arca. Era somente essa pregação, vai vir um dilúvio, Deus está mandando juízo. Entrem na arca. O juízo de Deus, através do grande dilúvio, destruiu a terra, a vida humana, a vida animal, devido sim à corrupção generalizada daquela época. Eles eram incapazes de ouvir um apelo de salvação. Ninguém estava apontando os pecados de ninguém. Ninguém estava gritando na porta da arca, que João, que Maria, que José, que Paulo estavam em pecado, e que eles deveriam se arrepender daqueles pecados, para que eles pudessem ser salvos. Noé gritava e bradava, como nós pastores estamos gritando para você agora, e para quem possa ouvir, entre na arca, aceita, porque como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias que nós estamos vivendo. As pessoas não estão ouvindo. Noé, mesmo sendo um homem justo, sofreu essa adversidade com a sua família. Hoje, os juízos de Deus, presta bastante atenção, estão sobre a nossa vida cotidiana, estão na nossa comunidade, os juízos de Deus estão no nosso estado, estão no nosso país, estão hoje no mundo. Eu não preciso ficar lembrando da situação que estamos vivendo hoje. Deus está no controle, não é assim que você crê? Se Ele está no controle, o que está acontecendo agora é juízo de Deus sobre nós, sobre a humanidade. E a palavra de salvação é a mesma. Entrem na arca, saiam de Sodoma. Na maioria das vezes, sofremos sem entender a razão e os propósitos dos juízos de Deus para a humanidade. O outro texto, Gênesis 6, no versículo 18, olha só. O propósito, Deus faz com propósito as coisas. Contigo, porém, Noé, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. Os propósitos de Deus, o propósito divino, foi a única razão pela qual Noé sobreviveu ao dilúvio. Deus poderia muito bem dar cabo do ser humano nesse momento, falar, olha, cansei, não dá mais, não tem mais jeito, vou destruir todo mundo, paro com isso, eu acabo. Mas Deus tem um propósito, e o propósito dele é divino. A tribulação de Noé, ela é única, mas e a nossa tribulação? E a nossa adversidade? Se você está vivo, se eu estou vivo e eu consegui chegar aqui hoje, mesmo que a minha vida parece sem sentido, ainda continua obscura, eu não consigo entender o propósito para a minha vida, vou dizer uma coisa para você, Deus tem um propósito para a sua vida, assim como Ele teve o propósito de salvar essa família. Deus tem propósito de te salvar, a você e a sua família também. Não compare, nem meça a sua tribulação, as suas mazelas com absolutamente ninguém. Não diga que você sofre mais ou sofre menos que alguém. Procure compreender qual é o propósito de Deus para a sua vida. Para a sua vida. Falamos aqui, domingo passado, sobre isso. Que às vezes nós entendemos as bênçãos de Deus como uma prosperidade financeira. Como obter, ter, ser. Ter posse. Às vezes uma bênção divina, propósito divino para a minha vida e para a sua vida, é fazer com que eu deixe de ter, ou deixe de ser, para que eu possa ser alcançado, para que eu possa ser salvo, e para que eu possa alcançar mais pessoas. A felicidade em Cristo não está nas coisas que eu tenho, ou nos meus títulos, mas sim, Ele é a minha felicidade. Ele é a razão do meu viver. Ele é a minha salvação. Ele é o leme que conduz a minha vida. É Ele que vai me fazer chegar. É propósito divino salvar todo o homem. Deus quer que ninguém de nós pereça. Que todos sejamos salvos. Mas essa escolha Ele não pode fazer nem por mim, nem por você. Você que precisa fazer essa escolha. É fácil falar também sobre soberania. Não, Deus é soberano. Ele está no controle de tudo. É Ele que manda. Eu coloquei aí esses quatro textos para você acompanhar. Você está certo. Ele está no comando, está no controle, sim. Inclusive dessa pandemia, de tudo que está acontecendo no mundo. Ele está absolutamente no controle. Falando da arca, desses textos que eu coloquei aí para você. Deus controlou todos os fatos relacionados à arca. Em Gênesis 6,14 diz que Ele que fez o projeto. Em Gênesis 6,22 Ele instruiu a construção. Gênesis 7,16 Ele fechou a porta. Em Gênesis 8,4 Ele dirigiu a arca. A arca não tinha leme até que ela parasse num lugar seguro. Num porto seguro. Creia, meu irmão, meu amigo, creia. Creia. É por isso que nós somos chamados de crentes. Crentes é que crê. Não é o que acha, é o que crê. Creia que o Senhor está no controle da sua vida. Tem motivação, tem propósito. Você não está aqui por nada. Deus está no controle da sua vida, mesmo na adversidade. Ele já preparou a sua arca de salvação, com certeza. Se você ainda não está nela, Ele já preparou essa arca para você. O outro texto que eu coloquei aí, Gênesis 7, 23, a parte A e a parte B, que diz assim: assim foram destruídos todos os seres que haviam sobre a face da terra, o homem e o animal. Esse texto é bastante claro para nós e a gente precisa sentir na pele o sentimento que Noé estava tendo. Não é ler simplesmente de uma forma poética, como se as aflições do personagem bíblico, elas foram pensadas somente no escritor, ou naquele que escreveu. Mas a gente tem que se transportar para a pessoa que sofreu o luto. Noé experimentou a dor do luto coletivo. Gente, morreram seus irmãos, morreram seus tios, os seus sobrinhos, seus amigos, os seus conhecidos, ficaram pelo lado de fora da arca. Você acha que Noé nasceu do quê? Da goma. A sua família anterior pereceu no dilúvio. É preciso muita graça para superar a adversidade do luto. Quanto maior o amor, quanto maior a proximidade à pessoa amada, maior o sofrimento que nós temos. Não é esse sentimento que estamos tendo agora, no país, no mundo. Não há uma família sequer que eu conheça que não tenha sofrido nesses últimos meses a dor da perda, da separação. Família, amigos, irmãos nossos aqui da IBVA. Dói demais, dói demais. Uma outra coisa na adversidade de Noé está aí em Gênesis 7, o versículo 19 e 20, né? A água subiu tanto que cobriu todas as montanhas mais altas da terra, e depois ainda subiu mais 7 metros. Ou seja, não é para ficar nada aparecendo. Nada. Eu não sei, mas talvez Noé fosse um homem próspero para construir uma arca tão grande. Talvez ele tivesse à sua disposição trabalhadores, ele talvez tivesse mão de obra empregada, paga, para se fazer uma arca tão grande, não é? Eu não sei, só estou pensando aqui. Mas o único patrimônio que restou depois do dilúvio para Noé foi a própria arca, que iria servir talvez para abrigar de uma próxima chuva, talvez, não sei. Mas eu quero dizer uma coisa para você que é bastante atual: quanto maiores as perdas, maior é a nossa aflição. Você já perdeu algo de valor? Seja financeiro ou sentimental, ou até mesmo alguém da família. A perda, por exemplo, de um emprego, a perda de um veículo, de um imóvel, de dinheiro aplicado. Eu conheço pessoas, agora mesmo na pandemia, no ano passado, que atentaram contra a sua vida, porque perderam quantias financeiras, quantias de relacionadas a trabalho, de anos e anos, de mais de 20 anos. E essas pessoas querendo dar cabo da sua vida. Pessoas que tem perdas de relacionamento e tentam tirar a sua própria vida. É também uma adversidade. Não somente Noé sofreu, como nós também sofremos. O outro texto está em Gênesis 7, versículo 21. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto ave como gado, animais selvagens, todo réptil que se arrasta sobre a terra, e todo o homem. O dilúvio é sim a maior catástrofe de todos os tempos, com exceção talvez de parte da vida marinha. Só sobreviveram os homens e os animais que estavam dentro da arca. Aí você pode pensar um pouco para ficar calamidade mesmo, né? As árvores, as florestas, os rios, se tinham cidades, se tinham casas, tudo foi destruído. A adversidade também surge dessa desesperança por conta da destruição que nós estamos vendo à nossa volta. Quem de vocês tem a sensação, quando assiste um telejornal ou recebe notícias a respeito do que está acontecendo no país e no mundo, de que nós estamos vivendo uma calamidade sem volta, sem fim? Nós não conseguimos enxergar uma luz no fim do túnel. O que será de nós? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Mas eu tenho uma palavra agora, que é uma palavra de esperança. E o texto é bastante sugestivo, Gênesis 8, de 1 a 2. Então Deus lembrou de Noé. e de todos os animais que estavam com ele na arca, Deus fez com que um vento soprasse sobre a terra e a água começou a baixar, porque Deus lembrou. Eu tive que pegar um dicionário, para uma Bíblia poliglota, para tentar entender o que é lembrou, porque Deus não se esquece. E é bastante interessante que esse lembrar de Deus não está relacionado a um esquecimento, mas está relacionado ao não esquecimento, a não esquecer jamais. Deus é onisciente, Ele é onipresente e Ele está o tempo todo lembrando de mim, lembrando de você. Não porque Ele esquece, mas exatamente porque Ele nunca esquece. Que lindo! As fontes do abismo e as janelas do céu se fecharam e parou de chover. Olha o texto aí. Parou de chover, porque Deus não se esqueceu de Noé e de todos que estavam com ele na arca. Noé ficou um ano, mais de um ano dentro da arca. Às vezes, em meio à tribulação, nós pensamos que a luta não vai acabar. Nós nos sentimos esquecidos. Eu já ouvi oração de pessoas dizendo: Senhor, por que o Senhor se esqueceu? Olha o texto. Deus não se esquece de ninguém. Deus, quando está em silêncio, é porque Ele está trabalhando. Ele está agindo. Deus estava em silêncio enquanto as águas da adversidade diminuíam. A presença de Deus, ela não pode ser confundida com os seus sentimentos. Ainda que você não sinta Deus, creia, Ele está no controle de tudo. Pastor, mas eu não sinto, eu não vejo Deus agindo na minha vida. Eu não consigo tocar, como vocês pregam, como vocês falam, que Deus está presente, que Deus está no culto, que Deus está no louvor. Isso, meu irmão, é uma questão de intimidade. É uma questão de relacionamento, é uma questão de temor. Lembra dos dois lados da moeda chamada temor? Confiança e obediência. Se você é dono dessa moeda, você sabe o que eu estou falando. Você sabe o que é ter intimidade com Deus. Esse tempo da aflição, da adversidade, é um tempo provisório. 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 É por isso que lá em Gênesis 8, no versículo 4, diz o seguinte: e a arca repousou no sétimo mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Aleluia, aleluia. Chegou. A viagem é longa. Há quem diga que quem não sabe para onde está indo, qualquer destino é tranquilo, é o correto. Isso é um engano. Isso é um engano. Eu preciso saber que Deus tem o melhor lugar para mim. Se Ele faz uma promessa, é porque Ele quer me levar para o melhor lugar. E eu confio. Por isso que eu obedeço, porque eu sei para onde é que Ele está me levando. Diante desse texto que nós acabamos de ler, eu preciso trazer uma nova curiosidade, um novo desafio, para a gente então partir aí para o nossa última parte da nossa mensagem. Presta bastante atenção. Eu queria voltar de novo esse texto. É um texto que fala muito de data. Talvez alguns não tenham entendido isso. Fala, o que será que o pastor quis mostrar? E a arca repousou no sétimo mês, no dia 17 do mês, né? É uma data, é um calendário, exatamente. É proposital essa data aí, para que você possa entender esse momento que nós vamos ter agora, essa curiosidade que nós vamos ter agora, ok? Eu vou colocar aí na tela, tem vários versículos aí também para você entender, e eu gostaria que você fosse acompanhando comigo, tá bom? Esses cinco textos que eu coloquei aí, então vamos começar. O primeiro, aí, ok? É o texto que nós acabamos de ler, mês de Nisan. Está falando que é o sétimo mês, era considerado como o mês de Nisan, ok? Nisan. É esse mês aí, ok? Aí você depois vai olhar, você que é estudioso da palavra, ou que você também é um crente aí bereano, que gosta de conferir se aquilo que o pastor está trazendo é real. Então, vá para a Bíblia, vá estudar. Em Êxodo 12, acontece uma mudança no calendário por conta da instituição da Páscoa, ok? E é um evento profético que aponta algo surpreendente, que é a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? O recomeço em Cristo, que é a Páscoa. Aí no tópico 3, aí no texto 3, Êxodo 12, versículo 2. Nessa mudança instituída por Deus, o mês de Nisan, até então que era o sétimo mês, ele passa a ser o primeiro mês no calendário religioso de Israel. Olha que coisa interessante. Vai guardando aí, eu não vou entrar em detalhes, depois você vai estudar, tá? Texto 4. Êxodo 12, versículo 6. Olha que interessante. Veja agora os detalhes. No 14º dia do mês de Nisan, o cordeiro era sacrificado. Por quê? Para a comemoração da Páscoa. Páscoa, no hebraico, é passagem. E para nós hoje, Páscoa é recomeço, ressurreição. Novo começar, um novo caminhar em Cristo, claro, ok? Ok, quinto, Levítico 23, 11. Outro detalhe aí que também é profético. No dia seguinte ao primeiro Shabá, depois da morte do cordeiro, seria a festa dos primeiros frutos. Guarde isso, porque a gente vai entender isso lá no Novo Testamento, ok? Então agora nós vamos fazer uma comparação com o relato do Evangelho. Olha que coisa interessante. Antes disso eu quero confessar para você que eu também não sabia dessa curiosidade. Essa curiosidade eu me surpreendi essa semana. Quero agradecer o pastor Heraldo, né, que me ajudou com isso, e aí eu fui estudar. A única dificuldade que encontrei é que a maior parte das referências bíblicas estão em inglês. Mas, obrigado pastor Heraldo, porque o seu resumo é o que eu estou utilizando aqui. Tem muita coisa, muito detalhe, mas o seu resumo foi suficiente. Ok, vamos lá, vamos fazer então uma comparação com o Evangelho. Olha que coisa interessante, Lucas 22, 7 a 8... né? No fim da tarde, antes da sua prisão e julgamento, Jesus comeu a refeição da Páscoa com os discípulos. Sabemos com certeza que esse dia é o dia 14 de Nisan, ok? Vamos caminhar. Lucas 22, 47 e 66. Você pode ler Lucas 22, a partir do 47, você vai ver que naquela mesma noite, Jesus Cristo foi traído e julgado, e no dia seguinte, inclusive o julgamento acontece de madrugada, no dia seguinte ele foi crucificado. Que dia é esse? Dia 15 de Nisan. Alguém aí já pegou, né? Tem bastante gente aí. Cadê o Kids Senior e Arodi? Já sei que você já pegou. É surpreendente como foi para mim também, mas a Bíblia é perfeita, é sensacional, é maravilhosa, a exatidão, a cronologia bíblica é algo maravilhoso e eu gosto demais desse tipo de aprendizado. A minha cara. Lucas 23, 54. Aí é um sábado, ok? Se Jesus Cristo foi crucificado na sexta-feira, então o próximo dia, o dia 16, é um sábado, né? Então sabemos também que o dia posterior à crucificação era o Shabá, portanto, dia 16 de Nisan. E agora, o mais surpreendente. Olha só. Lucas 24, versículo 1, e tem mais referências em Mateus, em João, ok? Em Marcos, que fala sobre isso também. A ressurreição ocorre no primeiro dia da semana, no domingo pela manhã, após o Shabá, após o sábado, no dia 17 de Nissan, que neste mesmo ano seria o dia da festa das primícias, lá de Levíticos 23, versículo 11, que era a festa dos primeiros frutos. Vem para mim. Jesus, o primeiro a ressuscitar dos mortos. Exatamente no dia 17 de Nisan, você retornando alguns anos, o dia em que a arca repousou sobre o Monte Ararat. Deus comemorou antecipadamente o aniversário do nosso recomeço em Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Tem gente que ainda duvida. Essa linda exatidão é prova de Deus. De que há uma promessa de um recomeço, um novo começo. 371 dias dentro da arca, escuridão, medo, aflição, sem rumo, sem saber se a arca está andando para frente, para trás, de lado. Sofrendo o luto, as perdas, pensando na calamidade quando saírem da arca, o que que eles vão encontrar lá fora? Medo, desilusão. Volta o texto de Gênesis 8, 4. E a arca repousou. Repousou no dia 17 de Nissan. Dia de um novo começo. Recomeço. Talvez você que esteja dentro da arca ainda está sofrendo com o luto. Com as perdas, que isso é natural, é da humanidade. É consequência do pecado, desde lá de Adão. Mas dentro da arca, o sentimento é de pular fora, é de se precipitar nas águas do dilúvio, ou é enfrentar essas adversidades dentro da arca.
Nós estamos neste momento agora, nós estamos enfrentando essas adversidades, mas nós estamos dentro, porque nós sabemos para onde estamos indo, nós sabemos que é um lugar de repouso, de recomeço, de ressurreição, é promessa de Deus, e eu vou mostrar para você. O recomeço é um caminho de uma nova vida em Jesus Cristo. Nós esquecemos o que nós fomos no passado, nós deixamos de ser o que nós éramos antes, para seguir a Jesus, o Filho de Deus. Isaías 43, 18, até o início aí da parte do 19, da parte A e B. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, e essa coisa já está surgindo. Diga no chat aí, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, é uma coisa nova, isso é promessa de Deus, é Deus falando através do profeta. Esqueçam o que se foi, o que se perdeu nas águas do dilúvio. Eu não tenho dúvidas que muitas pessoas gostariam de um recomeço, de poder voltar atrás e tomar algumas decisões diferentes do que fez. Eu já me peguei pensando várias vezes, poxa, se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse corrigir, se eu pudesse, talvez fosse diferente. Mas não é. Infelizmente, o passado já foi e ele não pode mais ser alterado. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Vou falar aqui um pouquinho mais perto de você. O passado não pode mais ser alterado, mas o futuro sim. E essa alteração depende de cada um de nós. São as nossas escolhas. A Bíblia é um livro de opção de escolhas. Escolham viver ou morrer. Escolham céu ou inferno. Escolham o melhor. Jesus está oferecendo para nós uma oportunidade, um recomeço para toda a humanidade. Agora, isso é mediante a fé, através da justiça de Deus. Essa justiça, ela não provém de você. Você pode dar aos pobres, você pode ser dizimista, você pode ser uma pessoa que faz ações sociais, né? A justiça provém de Deus e não dos homens. O texto que nós lemos na semana passada, aliás, nós já estamos utilizando esse texto de Hebreus já há algum tempo, fala exatamente sobre isso. E hoje eu grifei, coloquei em negrito outras partes que nós estamos utilizando aqui nesse fechamento. Pela fé, Noé, divinamente, ou seja, Deus avisando, então ele tinha intimidade com Deus, porque a Bíblia diz que ele andava com Deus, somente ele e Enoque, avisado das coisas que ainda não se viam, lembra da chuva que falamos? Temeu. O que é temer? Confiar. E o outro lado, obedecer. E para a salvação da sua família, construiu a arca, obedeceu, pela qual condenou o mundo, a arca, e foi feito herdeiro da justiça. Herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Evidentemente, nós teremos que conviver com as consequências das nossas escolhas. Sim, dentro da arca. Não escolha conviver com as consequências em Sodoma. Não escolha viver com as consequências fora da arca. É um apelo que eu te faço. Vamos conviver com as consequências dentro da arca. Perdas, lutas, lutos, mas com promessa de que a arca vai repousar num lugar seguro. Não seremos mais como antes, não seremos mais, pois o Espírito Santo de Deus está nos guiando. Espírito Santo de Deus guia essa igreja, o Espírito Santo de Deus guia os pastores dessa igreja, o Espírito Santo guia as famílias dessa igreja. Deixe o Espírito Santo guiar a sua vida, flutuando sem leme sob as águas do dilúvio, das adversidades, da obscuridade, das coisas que você não tem entendimento, das coisas que não se vê. Jesus está, ainda nos dias de hoje, nos oferecendo perdão pelos nossos pecados. Ele ainda está nos dando chance de sermos novas criaturas. Jesus diz que nós somos feitos co-herdeiros. O apóstolo Paulo diz que nós herdamos as coisas de Jesus. Jesus, quando vem ao mundo, ele é o primogênito, ele é o unigênito de Deus. Mas quando ele volta ao Pai, ele passa a ser unigênito. Desculpa, vou consertar aqui agora. Quando Jesus vem, ele é unigênito, é único de Deus, mas quando ele volta, ele é primogênito, porque agora ele tem muitos irmãos, e nós somos uma única família, uma nova criatura, um novo homem, para recomeçar em um novo tempo. E eu quero encerrar falando exatamente sobre o destino da arca que nós estamos dentro hoje. Nós estamos dentro dessa arca hoje. E eu gostaria de ler um texto lá de Isaías 65. A gente usou vários textos de Isaías, principalmente lá Isaías 11, da qual eu coloquei essas fotos baseados lá em Isaías 11, falando sobre isso. Lá na nossa primeira mensagem, a primeira ministração. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra. E não haverá mais lembrança das coisas passadas. Nem mais se recordarão. Lembra destas ilustrações lá de Isaías 11? Que o leão comerá palha como boi, a criança colocará a mão na toca da cobra. O leão, o leopardo pastarão juntos com o cordeiro e ninguém lhe falará dano algum. Gosto muito da figura do leão nessas ilustrações. Pastor Marcos, inclusive, pregou hoje para o culto Kids, falando sobre o leão. Jesus Cristo, leão da tribo de Judá, que venceu. Olha que ilustração lindíssima. Ele é o rei, é ele que domina, é ele que é soberano, para ele e por ele foram criadas e feitas todas as coisas, e eu quero encerrar, e eu vou pedir permissão aqui, eu tenho alguns minutinhos, de não somente ler esse texto que eu coloquei aí na tela, de Apocalipse 21, a partir do versículo 4 até o versículo 5, que Deus vai limpar dos nossos olhos toda a lágrima. Mas eu queria tirar essa imagem, só pedir para colocar para que fique claro para você, Jesus Cristo recebendo todos aqueles que estão desembarcando da arca num novo céu, num novo lugar. Ninguém quer recomeçar usando as coisas velhas, as vestes passadas. Ninguém quer recomeçar utilizando trapos, maltrapilhos. Nós queremos recomeçar usando vestes novas. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí, em Apocalipse, o capítulo 21. E eu vou ler apenas alguns versículos, não vou ler o capítulo todo. Eu desafio a você ler Apocalipse 21 e 22. Aquilo que você imagina sobre o céu, como é que vão ser as coisas, não pode ser comparado com aquilo que Deus tem preparado para mim e para você, nesse lugar aonde a arca vai ancorar. E vi um novo céu e uma nova terra. Primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe mais. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono, e esta voz dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E será o Deus meu, seu, nosso. Fez barulho aí, não foi? É para despertar você. Seu coração está batendo, não está? Que ele continue batendo firme e forte. Que Deus possa atear um fogo no seu coração de amor, almejando aquilo que está por vir, novos céus e nova terra. Versículo 4: e ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Já não existirá mais morte, já não existirá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. As primeiras coisas. Nós estamos sendo convidados para algo que está por vir e que nós só conhecemos pela palavra eternidade. Quero voar, eu quero conhecer as maravilhas que Deus criou, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Deus, o Espírito Santo, eu quero rever irmãos e amigos, parentes que estão lá. Versículo 5: e eis que faço nova todas as coisas. Como é que está o seu coração? Está na expectativa da volta de Jesus? Atos 1:11: por que estás olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que com os seus olhos viste subir ao céu, voltará. Ele vem. Ele vem.